Olá, este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da justiça infanto-juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Daphne Arvelos e apresento a vocês neste episódio o tema Adoção Internacional. Aqui no podcast já tratamos de vários aspectos relacionados à adoção por famílias no país. No entanto, pensando no maior interesse da criança e do adolescente, o acolhimento também pode ocorrer por pretendentes internacionais. É sobre essa forma de adoção que conversamos com a secretária executiva da Comissão Distrital Judiciária de Adoção, Thaís Botelho.
Adoção internacional é aquela realizada por pretendentes residentes em país diferente daquele da criança ou adolescente a ser adotado. Isso segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda a Convenção de Haia de 1993, que é uma legislação relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional.
Thais Botelho explica a distinção entre a adoção internacional e a nacional.
Para se realizar uma adoção, é necessário cumprir os requisitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, posso dizer que a adoção internacional, em comparação à nacional, é um processo mais longo e com mais estágios de avaliação. Seja nacional ou internacional, o primeiro passo é você se habilitar no seu país de origem. No caso do Brasil, é necessário apresentar documentos pessoais, participar de entrevista, visita domiciliar, e os pretendentes ainda vão participar de um curso de preparação para adoção, que também é uma exigência do Estatuto. Então, vencida essa etapa, a família irá requerer junto à autoridade central competente no seu estado de residência a sua habilitação internacional. Nesse momento, a família precisa saber, precisa definir qual o país de origem da criança que deseja acolher e ainda se esse país é signatário da Convenção de Haia de 1993, que é a legislação que visa proteger a criança por meio da cooperação entre os países, de modo que a adoção internacional terá uma regularidade processual conferida por essa legislação. Efetivada essa habilitação internacional no país de residência da família, será iniciada então a habilitação internacional no país de origem da criança, ou seja, a família se habilita nacionalmente, depois para uma adoção internacional no seu próprio país e somente depois se habilita para adoção internacional no país da criança. Importante destacar que a habilitação pode ser intermediada tanto pela autoridade central daquele país, ou pelos organismos internacionais credenciados a trabalhar com adoção internacional. Enquanto diferencial, eu vou citar que a adoção internacional, ela tem a exigência do acompanhamento pós-adotivo, o qual vai ser realizado por 2 anos. Ou seja, a família que adotou, a família estrangeira, ela continuará em processo de avaliação, mesmo após a sentença, durante esse período. E, além da avaliação, é claro, ela recebe o apoio técnico e especializado, que certamente vai colaborar para o processo de adaptação daquele novo núcleo familiar. No caso da adoção nacional, não há previsão de acompanhamento técnico da família após a conclusão da adoção.
Ela esclarece como é organizado o cadastro de famílias e de crianças e adolescentes aptos à adoção internacional.
Cada país tem seu próprio modo de organização em relação às famílias disponíveis para adoção e ainda em relação à população infanto-juvenil em condições jurídicas de adoção. Mas, de forma geral, as crianças disponibilizadas para adoção internacional são aquelas que não encontraram famílias no seu próprio território, no seu próprio país, para o seu acolhimento. Isso é um princípio de várias legislações, inclusive da Convenção de Haia de 1993. No caso do Brasil, nós temos o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, que é um sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O SNA ele traz um histórico da trajetória de vida da criança e do adolescente e das suas condições jurídicas, da mesma forma que vai registrar as famílias nacionais e estrangeiras aptas à adoção e ainda o perfil da criança que ela deseja acolher. Desse jeito, nós podemos cruzar os perfis de criança e família. No caso de não haver a identificação de uma família em nível local, estadual e nem nacional, é nesse momento que a criança, então, vai para a adoção internacional. E aí eu ressalto que é imprescindível que as informações do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento estejam atualizadas e que espelhem a realidade, de modo que garanta a celeridade nas ações técnicas e, sobretudo, na busca de famílias substitutas, seja em nível nacional ou internacional. No DF, em particular, quando a gente não encontra uma família estrangeira para acolher a criança e o adolescente que foi disponibilizado, nós fazemos a apresentação da história de vida da criança diretamente aos organismos credenciados no Brasil para trabalhar com a adoção internacional. Isso porque pode ocorrer do SNA estar desatualizado, ou mesmo pode ser o caso de a família estrangeira ainda se encontrar em processo de habilitação no seu país, como foi o caso recente dos 5 irmãos que foram adotados por família dos Estados Unidos. O pretendente estrangeiro que deseja acolher no Brasil pode fazer a adoção por intermédio de organismos estrangeiros credenciados perante a Autoridade Central Administrativa Federal, a CAF, que é um órgão do Executivo. Atualmente, somente 4 países possuem representação no Brasil: Espanha, Estados Unidos, França e Itália. Se o adotante ele reside em país distinto desses citados, a adoção ela poderá ocorrer então diretamente entre a autoridade central de cada país, desde que o país seja signatário da Convenção de Haia de 1993.
A secretária executiva explica que famílias brasileiras também podem se habilitar a adotar fora do país.
O caminho contrário. As famílias brasileiras que desejam acolher crianças oriundas de outros países também vão integrar o SNA, mas o processo de adoção dessas pessoas, né, ou seja, do brasileiro que quer adotar no exterior, ele terá que ser mediado pelas autoridades centrais dos países envolvidos. Isso porque o Brasil não tem organismo nacional para atuação no exterior.
A servidora da Comissão Distrital Judiciária de Adoção comenta ainda sobre o perfil que costuma ser acolhido nas adoções internacionais feitas no Brasil e os principais países de destino dos acolhidos.
O perfil de crianças e adolescentes que chegam para adoção internacional é o de maior dificuldade para colocação familiar. Qual é esse perfil? São crianças maiores de 10 anos que compõem grupos de irmãos ou com problemas de saúde. Assim, quando uma família estrangeira se dispõe a realizar uma adoção no Brasil, ela precisa conhecer essas limitações, pois aqui não haverá a disponibilização de um bebê ou de uma criança pequena, que é o perfil clássico e de preferência da maioria das famílias habilitadas, seja nacional ou internacional. Desse modo, nós temos que pensar que as famílias estrangeiras que adotam no Brasil fazem parte de uma exceção, e assim não seria correto avaliar a exceção como uma característica generalizada, porque a maioria das adoções, diria que chega a mais de 80% das adoções realizadas no mundo são de crianças menores de 4 anos. Atualmente, a Itália é o país que mais adota no Brasil, o que pode ser explicado pelo número de organismos credenciados que o país tem. São 9 organismos italianos, ao passo que os Estados Unidos e a França, por exemplo, possuem apenas 2 organismos cada um e a Espanha apenas um.
O processo de adoção internacional, assim como nacional, inclui processo de preparação tanto das crianças e dos adolescentes, quanto dos futuros pais para a formação de um novo núcleo familiar.
Os organismos internacionais habilitados para o trabalho com adoção internacional no Brasil são eles os responsáveis pela preparação da família estrangeira. Isso ocorre após a habilitação nacional ser deferida, pois a preparação tem que acontecer de acordo com o país de origem da criança, de modo que é preciso conhecer a realidade sociocultural do futuro filho. Explico. Se uma família italiana deseja adotar no Brasil, primeiro, ela precisa se habilitar nacionalmente, ou seja, na Itália. Depois, ela solicita a habilitação internacional, momento em que deverá escolher o organismo que vai representá-la perante o país de origem da criança. Então, a escolha do país, ela está diretamente condicionada ao perfil da criança que a família deseja acolher. Por exemplo, se o desejo é de adotar um bebê ou um recém-nascido, é necessário escolher um país que permita que estrangeiros adotem esse perfil. Após a identificação de compatibilidade entre o perfil da criança em condições jurídicas de adoção e o eleito pela família estrangeira habilitada, são iniciadas intervenções técnicas para favorecer a aproximação dessas partes. Na CDJA, usamos uma metodologia de trabalho que tem favorecido a criação de vínculos entre os futuros pais e os filhos. Trabalhamos da seguinte forma: nós realizamos 10 encontros, esses encontros são semanais, entre as crianças envolvidas e nós, da equipe técnica da CDJA. O principal objetivo desse trabalho é auxiliar a criança na compreensão do seu percurso de vida e da adoção enquanto medida de proteção e de garantia de direitos, propiciando assim o surgimento de um vínculo afetivo e de confiança, de modo que haja segurança suficiente para que essa criança ou grupo inicie a aproximação com a família estrangeira. De forma mais detalhada, nos primeiros encontros, o foco é conhecer a história de vida dos irmãos, do ponto de vista deles, da criança, acessar as lembranças e vivências junto à família biológica. Na fase seguinte, nós conversamos sobre a separação da família biológica e a chegada ao acolhimento. Quais são as experiências e percepções do contexto atual de vida? Somente após essa trajetória, esse percurso, é que se introduz o tema adoção com esse grupo de irmãos. Paralelamente ao trabalho que é feito com o grupo, a família candidata à adoção recebe relatórios semanais sobre os encontros realizados com esses futuros filhos, bem como são feitas reuniões virtuais entre a família e os responsáveis pela medida de acolhimento e ainda com os profissionais envolvidos no atendimento dos irmãos. A ideia desse espaço é propiciar um intercâmbio de informações com a rede de profissionais ligada ao grupo de irmãos, ao mesmo tempo que pretendemos favorecer a proatividade dos futuros pais, dos pais no processo. O tempo de espera pela adoção por parte dos pais pode ser usado como um tempo de reflexão e preparação para a chegada dos filhos e para as consequentes mudanças que virão. Nesse contexto, a equipe da CDJA procura sempre um alinhamento com a equipe técnica que apoia os requerentes nos seus respectivos países, né, de origem, para que haja uma atenção aos adotantes voltada às especificidades das crianças que estão em processo, que irão para o processo de adoção internacional.
Além da preparação técnica para o acolhimento em si, Thaís destaca que a adoção internacional se distingue por uma espécie de aclimatação cultural. Isto porque, além da mudança de país, a nova família conviverá com novos costumes, que na grande maioria dos casos, inclui também um novo idioma.
A preparação da família estrangeira, ela é de responsabilidade dos organismos credenciados a trabalharem com a adoção internacional. E a preparação que eles fazem envolve o aprendizado acerca dos costumes e cultura do país de origem da criança. Em relação à criança, a responsabilidade de preparação fica em cargo das autoridades centrais. No caso do DF, assim que a família é apresentada como possibilidade de efetivação de uma adoção, ela também vai receber informações sobre a cultura do país de acolhida, sobre os costumes daquele país, sobre a geografia, sobre clima, enfim. Ela vai receber informações para que torne mais fácil a adesão ao processo adotivo. Em relação ao idioma, temos conseguido parcerias muito positivas no DF, e aí então ou um professor se encaminha ao acolhimento e dar as aulas, né, do idioma daquele país e vai acolher a criança, ou a criança vai à escola de línguas fazer o idioma. De qualquer forma, a gente tem conseguido inserir minimamente que seja a criança no início do aprendizado dessa língua, desse novo idioma da qual ela vai ter que usar no cotidiano.
A secretária executiva chama atenção para preconceitos que podem se associar ao Instituto da Adoção Internacional, principalmente pela falta de conhecimento.
Eu diria que o preconceito em relação à adoção internacional, ele existe quando há o desconhecimento acerca da legislação e, sobretudo, acerca da forma que a adoção internacional é processada no Brasil. O Brasil, ele promulgou a Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional por meio do Decreto 3087, em 21 de junho de 1999. Essa convenção, ela tem por objetivo instaurar um sistema de cooperação entre os estados contratantes que assegure o respeito às garantias estabelecidas em instrumentos internacionais relativos às crianças, de forma a prevenir o sequestro, a venda ou o tráfico desse grupo. Para dar cumprimento a essas obrigações, designou-se então as autoridades centrais no âmbito dos estados federados e do Distrito Federal, que são as comissões estaduais judiciárias de adoção. Assim, desde o processo de habilitação de candidatos estrangeiros até a conclusão do processo de adoção, por assim dizer, todo o percurso é acompanhado e realizado pela Justiça, por meio dos tribunais de justiça e suas respectivas comissões estaduais de adoção.
Você confere mais informações sobre a adoção internacional e a nacional na página da Justiça da Infância e da Juventude, no site e nas redes sociais do Tribunal. Eu fico por aqui e até a próxima edição.